Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Jabuticaba Sem Caroço no ar para você que acompanha a gente todos os dias, a qualquer hora, aqui nas plataformas do Jabuticaba e também no site da Sputnik Brasil. Eu sou Maurício Bastos e comigo a Tayana de Oliveira, ainda no clima do carnaval. Tem carnaval até o final dessa semana, tem muita agitação, muito agito. E a gente lembra para você que está acompanhando a gente, compartilhe os nossos conteúdos, esse episódio, os outros episódios que a gente produziu, compartilhe com os amigos, com a família, pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Vamos compartilhar conteúdo confiável, nada de fake news. Compartilhe conteúdo confiável e análise profunda, discussão aprofundada, discussão embasada com especialistas. Sempre você tem aqui no Jabuticaba Sem Caroço, né, Thay?
É isso, Maurício. E aproveitando essa semana temática ainda, né, com os nossos episódios voltados para pautas relacionadas ao carnaval, hoje quarta-feira normalmente trazemos pautas aqui relacionados à sociedade. Hoje uma pauta de comportamento, excepcionalmente por conta dessa segunda semana especial de carnaval. Vamos falar sobre a pressão estética que as musas do carnaval sofrem. A gente lembra de um episódio recente, né, envolvendo a atriz Paola Oliveira, ela que foi alvo de ataques com comentários sobre o corpo, o peso, a idade dela, depois da publicação nas redes sociais de um vídeo em que a artista aparece se divertindo em um ensaio da Grande Rio, a escola de samba, da qual é a rainha de bateria. Aí isso trouxe à tona essa questão da pressão estética que fica mais latente, né, nesse período de carnaval, Maurício.
E essas críticas nas redes sociais são implacáveis, né? A cultura do cancelamento e a destruição de reputação que a gente também coloca em debate nesse episódio de hoje, né? E figuras femininas que são referência do carnaval, em sua maioria, são mulheres que se encaixam aí no chamado padrão de beleza, que é imposto pela sociedade. Até um tempo atrás, a Paola Oliveira se enquadrava nesse perfil, mas de uma hora para outra, passou a ser enxergada
Pra mim, ela ainda se enquadra,
não,
é linda
ainda
demais.
Claro, não tô dizendo que não é, mas a internet faz um
cruel
julgamento cruel, injusto. Ela continua lindíssima, simpática, exuberante, representa muito bem a Grande Rio na Marquês de Sapucaí e não merece ser alvo de tantas críticas que foram pesadas, enfim. Aí todo o meio sensato da internet se manifestou aí posteriormente, né, para tentar corrigir essa falha que as redes sociais apresentam. Mas até que ponto isso extrapola o limite? A gente vai saber conversando com o nosso primeiro convidado de hoje.
Jogo da discórdia.
Conosco Davi Ruivo, psicólogo clínico, conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e coordenador da subsede da região do Grande ABC. Davi, obrigado por aceitar nosso convite, obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil, tudo bem?
Tudo jóia, quero agradecer vocês aí pelo convite e a construção de diálogos que são tão importantes aí para elucidar as questões da vida, né? Não só como entretenimento, mas informação com conteúdo. Muito obrigado.
Sem dúvida, o Davi, a gente está analisando, debatendo a questão da vaidade que o carnaval acaba engatilhando, né? A gente está falando das musas do carnaval, a gente está falando e das figuras femininas do carnaval que são referência desse período do ano, né, dessa festa, mulheres que se encaixam aí no chamado padrão de beleza que é imposto pela sociedade, é uma cobrança muito grande. Queria saber de você como essa pressão estética afeta a cabeça da mulher, essa pressão, especialmente nessa época do ano, né? A gente tem fatos recentes,
né? Envolvendo a atriz Paola Oliveira.
Exatamente.
Que fez a publicação de um vídeo enquanto ela participava de um ensaio da escola de samba, a qual ela é rainha de bateria, e esse vídeo sem filtro acabou provocando aí uma enxurrada de críticas, ataques que a Paola sofreu na internet.
Muita gente dizendo que ela tá acima do peso,
né? Com uma idade muito avançada para continuar sendo rainha de bateria. A gente viu também algo semelhante saindo do âmbito carnaval, porque, como o Maurício falou, o carnaval de certa forma aflora essa discussão, né? Mas a gente viu recentemente também em reality show, né, uma discussão acerca disso, a modelo Yasmin Brunet também recebendo aí algumas críticas, inclusive de participantes do reality show, por conta da idade, por conta do peso.
Dos hábitos alimentares.
Dos hábitos alimentares, enfim. De modo geral, Davi, como essa pressão estética acaba afetando o psicológico das mulheres?
Olha, muito pertinente, né, a temática que vocês trazem, não só, né, como foi ampliado aí na situação do carnaval, mas de uma forma ampla sobre a vida e quando a gente fala sobre a mulher, né? A mulher, ao longo da nossa história, ao longo da vida humana, ao longo dos séculos, ela esteve, infelizmente, dentro disso que é chamado de padrões. Então, quando a gente fala modelo, quando a gente fala musa, quando a gente fala referência, a gente vai colocando uma circunstância de exemplos que são construídos a partir de uma norma, e essas normas vão se tornando regras. E uma regra que é extensivamente exposta ou muito medializada, ela vai se naturalizando. E sem uma crítica, ela vai sendo vista como normal. E as pessoas, elas vão tendo aquilo como exemplos. Um exemplo, em analogia, é quando você vai comprar uma viagem, você compra aquilo por fotos e vídeos que alguém pegou o melhor ângulo, o melhor momento. Porém, quando você vai, você não tem um controle sobre as condições do tempo e isso pode te frustrar porque não estava de acordo com aquilo que lhe foi vendido. Então, quando a gente fala dos padrões, a gente precisa ter esse cuidado, mas também a felicidade de pensar que nós estamos num novo momento histórico que isso vai se transformando. Pegando a Paula de Oliveira, que é uma atriz lindíssima e super competente e que tem diversos trabalhos, a gente precisa entender o quanto também que o talento dela e muito do que é vendido pelas pessoas atribui que o valor da pessoa é vinculado à aparência. E aí a gente vai vendo o quanto que essa objetificação das mulheres, e ainda mais as mulheres jovens, num padrão muitas das vezes eurocêntrico, magro, né, traz essa ditadura, que é dita ditadura por trazer a ordem de o que seria a beleza. E não. Quando a gente fala também de Yasmin Brunet, dentro de um reality show, é tido como uma mulher belíssima, filha de uma modelo que foi referência durante muitos anos, e ela sendo criticada pelo corpo, ou mesmo pela idade, que ela embarangou, isso olhado de fora por outras mulheres que não têm, por vezes, acesso a uma alimentação saudável, ou mesmo a questão dos exercícios, o quanto que isso coloca em xeque a estima e o sentimento de não pertencimento, de não estar bela, bonita, ou poder, aquém e além de uma aparência, ser uma pessoa que tem uma competência. Mas isso vem mudando, e eu queria até chamar a Baila, que hoje nós temos uma das musas do carnaval, que é a Jojo Todinho, né? Então, quando a Jojo vem e traz o seu carisma, a sua inteligência e tudo que ela vai construindo no entretenimento, quer gostem ou não, também traz um corpo de uma mulher preta, um corpo gordo, um corpo que tá ali buscando saúde, mas que também se coloca para apresentar-se como algo muito mais próximo da realidade. Então, temos o histórico, sim, de séculos de uma objetificação e de colocar o acesso a uma alimentação, exercício, ou mesmo as próprias roupas, né? O quanto que as mulheres eram amarradas para terem as suas cinturas finas, as ancas aparecerem mais largas, e o quanto que hoje a gente se aproxima de uma desconstrução, ou seja, um processo de transição, mas que ainda não é aceito ou não é internalizado, justamente porque nós temos, né, sempre projetado essa propagação, uma propaganda de corpos, modelos, musas, referências e ideais.
Até na nossa reunião de pauta, quando a gente estava discutindo esse assunto, eu até levantei essa bola com o Maurício, Davi, falando que chega a ser paradoxo, né? A gente vê mulheres lindas, belíssimas, sofrendo esse tipo de ataque, como aconteceu com a Paula Oliveira, como aconteceu com a Yasmin Brunet, mas ao mesmo tempo a gente vê também um crescimento desse movimento de aceita o seu corpo como ele é, você é uma mulher real, tem celulite, tem estria, pode estar com acima do peso, enfim, o importante é estar bem consigo mesmo. A gente vê o crescimento de movimentos assim também, né?
É um início, né, Davi? Acho que a gente ainda tem muito a caminhar, né? O que a gente viu em relação a Yasmin, em relação a Paola, é algo que ainda é um comportamento dominante, mas os episódios de Jojo Todinho e de outras pessoas que se aceitam como são, né, em relação à forma física, à cor da pele, às imperfeições, né, os relevos da pele, né, isso é o início de um processo, é por aí.
Nós temos uma perspectiva muito higienista, né? E o que que isso vem a ser? O quanto que nós passamos por uma cultura, né, ao longo das décadas, desde os anos 50, 60, 70, quando a gente adentra nas tecnologias dos anos 2000. E é interessante quando vocês falam até do relevo da pele. E com a tecnologia, né, a gente tem tido uma questão cada vez mais de alta definição. Um exemplo do quanto que a gente vai buscando se encaixar em padrões é o consumo. Para quem às vezes não tem um acesso até financeiro ou outros a cirurgias plásticas, sendo que o Brasil é um dos países recordistas mundiais em cirurgias plásticas, uma vez que a gente tem a nossa estima ao mesmo tempo de uma população belíssima, muito trabalhadora e dedicada, mas pessoas que não estão satisfeitas com a sua imagem. E aí a gente entra numa questão: o que que é ser bonita? O que que é ser bonito? O que constrói e o que constitui na nossa ideia beleza? Porque se a pessoa também se denomina ou se fala como bonita, me sinto bela, me sinto bonito, o quanto que isso também é julgado como uma vaidade ou algo pecaminoso, ou a pessoa é descaracterizada na sua autoestima e na sua aceitação, ou vendo até em alguns casos como presunçosa. Então nós temos esse recorde de cirurgias plásticas, e o não acesso a isso também tem uma projeção nos aplicativos de retoques digitais. O quanto que consome-se dos apps para diminuir as rugas ou tirar, né, uma olheira, ou para diminuir a imperfeição dita fora de uma regra social. Então nós passamos sim por um processo de transição e aceitação, só que é uma luta muito grande. E quem autoriza também isso são as próprias propagandas e as mídias e a publicidade. Quando você tem, né, a questão da inclusão de pessoas com deficiência, quando você tem corpos pretos aparecendo, corpos LGBTs, pessoas, né, gordas, ou mesmo pessoas, por exemplo, com vitiligo, né, que não é aquela uniformidade da pele. Então, quando você apresenta algo real, você também acessa pessoas reais. E o nível de adoecimento crescente com relação à ansiedade, à depressão, a disformias com relação à autoimagem, ou mesmo outras questões que vão se entrelaçando nessa temática, é muito grande, né? E mesmo pessoas que têm acesso, né, à possibilidade de uma mudança estética corporal, chega um momento que os padrões mudam e as pessoas vão sempre fazendo cada vez mais essas intervenções a ponto de não se reconhecerem. E aí a gente cuida muito de uma coisa que aparenta, que é externa, e a gente não vai entendendo os sentidos internos e psicológicos disso, como por exemplo a autoaceitação ou o amor, o afeto, a troca, o respeito, o acesso. Então, a beleza também é sinônimo, muitas das vezes, de poder. Só que se o poder, se a estima, ou se isso que aparenta, né, o externo, o estético, não dialogar com o que a pessoa entende-se enquanto pessoa, isso vai se tornando cada vez mais esvaziado e buscando infinitamente uma perfeição que não existe. Porque nós somos orgânicos e tendemos sim ao envelhecimento também humano, o que é também algo extremamente criticado dentro da questão, né, etarista, que é uma outra questão que as pessoas sempre lutam contra, que é a questão de sempre parecer mais jovem, mais magro e dentro dos padrões que outrora eram entendidos como de beleza.
Essa questão da idade, né, que você tocou e trouxe muito bem aqui para a mesa, para o debate, né, é um outro item que de alguma forma gera uma aceitação, aliás, não gera aceitação, né? A gente cada vez mais tem encontrado nas ruas, em situações como carnaval, né? Pessoas que querem exibir seus corpos e tentar transmitir uma juventude que não corresponde à idade do organismo, né? À idade do corpo. Muita gente recorre às cirurgias plásticas, às cirurgias de retoque, de ajustes, e a emenda acaba saindo pior do que o soneto, né? E aí aquele processo de insatisfação, o processo de reprovação de quem tá olhando, essa pessoa não se conforma, não sabe envelhecer, e aí começa aquele julgamento. Esse processo de não aceitação acaba desencadeando um outro processo, que é um processo de reprovação coletiva. Como as pessoas conseguem lidar com isso? Como lidar com essa situação? Como lidar com essa questão?
A gente precisa aprender. E o aprendizado, ele vem das nossas transformações. Daqui a alguns anos, nós seremos uma sociedade, enquanto Brasil, uma das culturas mais idosas do mundo, né? A gente vai ter uma similaridade muito próxima a Portugal. E por que que a gente envelhece? Porque a gente está vivendo mais. E por que que a gente está vivendo mais? Porque a gente tem, com o advento farmacológico, com a questão da medicina, com as questões com relação às vacinações, a um olhar maior, né, para longevidade, a gente está vivendo mais. Então, antigamente, uma pessoa de 25 anos já estava num padrão, casada, com filhos, trabalhando e correndo. Hoje, uma pessoa com 25 anos ainda é passível ali de não estar casada, ou ter filhos ou não, estar trabalhando ou não, estar jogando videogame ou não, coisas que anteriormente eram vistas com muita crítica, porque com 30 e 40 anos você já estava próximo da sua aposentadoria. Hoje, os 40 anos, por exemplo, são os novos 30, e a gente ainda não tem tão simbolizado na nossa sociedade e cultura uma pessoa de 60 anos. Né? Você associar que uma Xuxa tem 60 anos, ou que outras artistas que eram a rainha dos baixinhos, ou, né, a Eliana, Angélica, ou a própria Mara, pensando que essas pessoas estão chegando nos 60 anos, e aí com o advento de alimentação, cuidado e acesso financeiro também a vários tipos de intervenções, e ainda estão na ativa. Pensar que nós temos um Ari, né, Fontoura, a Elô Pinheiro, Fernanda Montenegro, chegando aos 80 e 90 anos, ainda em ativa. Atividade, né? Pensar que uma pessoa com 90 anos estaria trabalhando há 20, 30 anos atrás seria inconcebível. Então, nós ainda não temos este significado de que o envelhecimento não significa necessariamente algo terrorífero, mas ao mesmo tempo, para muitas pessoas, isso vem dentro de um sistema que a gente vive capitalista, da improdutividade. Nós não sabemos o que fazer com os nossos idosos, né? E os espaços são muito diminutos, só que começam a crescer. Até uns anos atrás, uns 10, 20 anos atrás, a gente ouvia os bailes, né, de flash dance, que eram aí da década de 70, 80. Hoje a gente está ouvindo as músicas antigas dos anos 2000. Então, essa galera que está envelhecendo vai precisar construir espaços e reconhecer o envelhecimento como uma possibilidade, um direito de acesso, de vida, e não só um espaço de memória. Muito ao contrário, e se quiser, tudo bem, mas a imagem da vovó Benta, né, ou outras vovós que a gente via que ficavam na cozinha, a vovó quer ir dançar, a vovó quer ir curtir, a vovó quer fazer BI, quer entender sobre inteligência artificial, né, quer postar nas redes, quer conversar, quer ser influencer, quer visitar cafés. Então, isso ainda é inconcebível, novamente, porque bate de frente com a cultura e um corpus, né, uma dinâmica jovem, uma dinâmica que tem energia e que dentro de um capitalismo e que fala-se muito da produção, né, de um eu empresa que você tem que entregar, performar, trabalhar, viajar, ser namastê, né, vibrar, postar. Então é um ritmo que desacelera e valoriza muito mais o conteúdo, a troca e o ser e estar, ainda não tem esse espaço. Mas é algo também que vem com o advento da longevidade e que nesse encontro de várias gerações a gente vai ter que compreender, né, essa intersecção, esses atravessamentos de tantas linguagens e vivências que são diferentes.
Agora, ô Davi, nessa questão das redes sociais, né? Antigamente a gente tinha. As notícias de celebridades eram publicadas em revistas, aí as pessoas comentavam na rua, só que não existia esse ataque direto como acontece atualmente por conta das redes sociais. A pessoa vai lá na rede social do famoso, como aconteceu com a Paula Oliveira, e fala um monte de desaforo para a pessoa. Até anônimos sofrendo também esse tipo de ataque. Como é essa questão, essas críticas, esses ataques podem acabar afetando o psicológico de uma pessoa que, vamos dizer assim, às vezes está bem resolvida com ela mesma, está feliz, está se sentindo bem, mas aí vem essa enxurrada de ataques, de críticas. Como isso pode afetar a pessoa diretamente?
Diretamente e indiretamente, tá? Porque tem coisas que a gente vai colocando numa caixinha ali da abstração, mas não tem, por exemplo, como você passar do lado de alguém que está pintando uma parede e ficar passando várias vezes ali e não ter algum respingo. Em algum momento isso vai respingar. E se você não tiver um cuidado, uma atenção e uma compreensão do que está sendo dito e atacado, é capaz que você sofra essas violências direta e indiretamente. E mesmo que respingando, isso pega muito. Sobre essas questões das redes sociais. Quando eu estou num computador, quando eu estou num celular, hoje a gente tem uma análise que, assim, a gente tem esse acesso enquanto sujeito, enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Quando você monta uma rede social, existe uma possibilidade de você criar uma personalidade. Então, você entra como se fosse num processo de desindividualização. Você pode falar o que você teoricamente quer, você pode julgar, você pode se expressar de uma forma disfórmica sobre o que seria uma liberdade de expressão e de opinião. Porque você cria, na verdade, um julgamento. Então, as pessoas foram culturalizadas e ensinadas tanto dentro dos padrões que acaba que elas internalizam isso. E muitas das vezes, as próprias angústias delas, ou mesmo, por exemplo, da Paola, de ela ser uma musa, ou estar num padrão, ou estar se cuidando, ou ser simplesmente ela. E quando as pessoas veem que ela mantém-se enquanto alguém que está de referência, que está num lugar muito, né, pelo talento, pela pessoa e pelo que ela investe, assim como outras pessoas, elas não conseguem compreender como que aquela imagem que foi entendida como padrão não se associa, né, ao lugar que ela está ocupando e por que que, por exemplo, eu não posso ocupar, né? E nesse sentido, quando você tem essa desindividualização, é como se a pessoa estivesse se escondendo e ela está, por vezes, num anonimato. Então, ela moralmente e eticamente diminui, né, a compreensão de que ela vai ser culpabilizada por aquilo, né, que são os haters, ou que a gente fala que é o cyberbullying, ou outras questões que vão surgindo aí em meio ao mundo digital e que hoje começam também a vigorar leis, né, para que isso seja aí mediado e punido e orientado. E o resultado disso é que, por exemplo, você posta uma foto porque você quer se sentir bem, que você quer compartilhar um momento, porque você quer ter trocas, né, porque você está mostrando algo, ou é o seu trabalho. E quando alguém chega e começa a te destruir gratuitamente, isso acontece uma, 10, 100 vezes, ou com as celebridades, né? Fica uma coisa quase que como se sempre fosse colocado para que as pessoas dessem uma opinião e julgassem. E isso vai sim pegando com relação a, poxa, eu tô trabalhando tanto, eu me dedico tanto, eu faço tantas coisas, eu faço curso, eu aprendo, eu acordo cedo, alimentação, vou treinar, né, dialogo, tem pessoas que me amam, e aí quando eu projeto algo do que eu sou, de algum momento ou de um recorte da minha vida, eu começo a ser destruída, desclassificada, menosprezada, julgada. Então isso vai construindo um resíduo, isso vai construindo uma massa que é como se aquilo se tornasse, né, uma verdade, né? O que a gente também fala de pós-verdade, que não necessariamente é uma verdade. E se a pessoa não tem um cuidado, uma atenção para consigo, né, um cuidado psicológico, uma compreensão de que tem pessoas que são más realmente, ela pode absorver aquilo, levando ali a uma autocrítica, né, que vai levar para uma ansiedade, que vai levar para uma autodepreciação, para uma baixa autoestima. E se isso acontece de acordo com outros fatores também, não que isso seja um único motivo, mas há uma situação que deprime a pessoa, né? E o quanto que a gente vê, né, de profissionais ou mesmo pessoas que não estão nas grandes mídias recorrendo, até se endividando para ter uma plástica ou mesmo para comprar coisas caras, para ter o mínimo de uma aceitação. Então, nós vivemos com o advento também da tecnologia e das redes sociais e a partir de uma hiperexposição, essa vulnerabilidade e ao mesmo tempo uma suscetibilidade ao julgamento do outro. Então, a questão do respeito na nossa cultura precisa ser construído, inclusive no cotidiano, no dia a dia, que muitas mulheres que não, né, Paola de Oliveira, mas que sofrem julgamentos com os seus corpos, seja no trabalho, seja num transporte público, seja numa reunião de amigos, em qualquer lugar. E não, o corpo da mulher não é um objeto. E a gente precisa aprender realmente isso na nossa cultura e compreender da onde que vem disso, muito de um machismo, muito de um patriarcado, ou até mesmo muitas das vezes de uma relação de poder, porque não é um objeto. Você não vai pintar, costurar e moldar do jeito que você quer. Aquilo é um corpo, é um organismo, é uma vida, é uma pessoa que tem sentimentos. Então isso afeta direta e indiretamente.
Davi Ruivo, psicólogo clínico, conselheiro do Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo, coordenador da subsede da região do Grande ABC, conversou com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, sobre os padrões de beleza exigidos, cobrados no carnaval, e a gente observa uma tendência ainda ainda muito ligeira, muito, muito pequena de mudança, mas é um começo, e a gente tem fatos aí que mostram, enfim, que reforçam esse estereótipo, esse padrão, mas aos poucos ele vai sendo quebrado. Davi, obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, aproveitem o carnaval com toda a diversidade de corpos, pluralidade e muita alegria, tá? Um ano incrível pra gente.
Obrigada, Davi, até a próxima, um abraço.
Tchau, tchau.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá, estamos juntos. Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Pois é, Maurício, essa pressão estética, como falamos no início do episódio, em algumas vezes extrapola o limite. Então a gente vai seguir conversando sobre isso, agora trazendo o olhar de quem já sentiu essa pressão na pele, né? Uma personalidade que foi considerada por muito tempo uma dessas figuras femininas aí como rotuladas como musas do carnaval e sentiu de fato essa pressão estética na pele. Vai contar um pouco da vida dela aqui pra gente.
Próxima fase.
Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, Tatiana Pagung. Ela é psicoterapeuta, professora de meditação e foi por muitos anos rainha, musa de uma série de escolas de samba. Especialmente é que mais marcou a carreira dela foi a Mocidade Independente de Padre Miguel, a escola pela qual ela foi rainha de bateria, uma das principais destaques da agremiação da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vai falar com a gente sobre o assunto do programa de hoje, né, Tayana? Se existe padrão para uma musa de carnaval. Tatiana, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, tudo bem?
Tudo ótimo, um prazer falar com vocês e participar aí do Jabuticaba Sem Caroço.
Olha só, e a gente esqueceu de falar um cargo que é talvez o mais importante. Ela é a mamãe do Gabriel, de 4 meses, né?
Meu bebê tão sonhado chegou.
É, o Gabriel que deve aparecer de vez em quando aqui na entrevista, aqui, participações especiais, né? Mais do que compreensível, né, Tatiana? Esse teu momento é muito bacana, tem que curtir e tem que apresentar pro mundo, Gabriel, né?
Não, e muito interessante porque antes de engravidar eu tinha, assim, tudo programado. Não, quando ele já estiver com uns 4 meses eu volto a trabalhar, né? E acabou que eu tive uma gestação assim bem limitante, né? Que eu tive que ficar de repouso a partir da 21ª semana, fiquei de cama, tive que fazer uma cirurgia para não ter um parto prematuro. E tô esses 4 meses aqui dedicada totalmente a ele e eu não me vejo voltando ainda para o trabalho. Então, realmente, a maternidade na prática é bem diferente.
Então, aproveitando a deixa, né? Então, você não se vê então nem tão cedo voltando para o carnaval, é por aí?
Não, carnaval eu já não participo desfilando desde 2011, na verdade. Né? Eu fiz uma participação rápida depois, assim, para tapar o buraco de alguém, que eu nem lembro que ano foi. E eu não vou ao Carnaval do Rio para assistir desde 2016. Então eu estou afastada do carnaval faz tempo. Eu acompanho, assim, pelas redes sociais.
Entendi. E a gente está aqui discutindo essa questão do padrão das musas, né? Da pressão que as mulheres acabam, de alguma forma, se submetendo para fazerem parte desse mundo. Queria saber de você como foi viver durante todo esse tempo, de 98, que você disse pra gente antes da entrevista, né, até 2011, convivendo sistematicamente nesse mundo do carnaval. Como é que foi se enquadrar nesse padrão? E queria saber, emendar a pergunta, se representou algum tipo de alívio sair desse mundo do carnaval, deixar de ser pressionada por um corpo perfeito, por um padrão de beleza.
Olha, é muito louco, porque quando você está dentro, né, da situação, você não tem esse olhar de fora né, que é, nossa, por que que essas meninas se submetem a certas coisas, né, para ter o corpo perfeito, ou até mesmo dar tanta importância para comentários, que na verdade são mais críticas do que comentários. Mas quando você está dentro desse universo, você não vê dessa forma. E eu fiz várias coisas, né, para realmente me encaixar dentro desses padrões. E olha que eu sou de uma época que não tinha toda essa coisa das redes sociais. Eu lembro que quando eu estava já quase parando de desfilar, veio um menino até me perguntar o que eu achava das redes sociais. Eu nem entendi direito a pergunta dele, que eu não entendia direito o que era rede social, para você ter ideia, né? Como é muito recente isso das redes sociais, e eu não peguei essa fase, mas era muita pressão. E esse livro que você falou, realmente ele aconteceu, né? Eu sempre tive um corpinho assim, naturalmente cinturinha, não tinha, né, barriga e tudo mais, mas mesmo assim eu tinha uma distorção, né, da minha imagem. Eu me via sempre acima do peso, sempre precisando fazer algo a mais. E claro, a minha preocupação era com o que as pessoas iriam pensar, achar, falar. Então eu entendo muito essas meninas que estão dentro desse meio. E hoje, do outro lado, né, como psicoterapeuta, eu tento justamente ajudar, né? Porque a baixa autoestima, ela é muito grande, né? A pessoa nunca se vê dentro já de um... que esse patamar dele não existe. Então você está sempre em busca de um patamar de perfeição que você não alcança nunca, né? Então é cruel até, porque você está sempre em busca de algo que você não vai atingir.
Agora, você foi um dos principais nomes do carnaval nos anos 2000, né? Uma das rainhas com um significado muito grande para o carnaval, principalmente durante o período em que você esteve à frente da bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel. Você falou que naquela época não existia coisa da rede social como é hoje, tão latente, né? Mas era um período em que essas personalidades, não só do carnaval, os famosos em si, recebiam muita pancada, muita crítica pesada através de notas em jornais, em revistas de fofoca. Você acompanhava isso com frequência? E como você recebia críticas que vinham da imprensa?
Ah, sim, eu não podia ir à praia porque tinha paparazzo, né? Foi uma época muito de paparazzo. Mas era uma coisa que não tinha velocidade. Talvez acho que a velocidade e a exigência, né, da photoshopagem, digamos assim, de hoje, ela é muito maior do que era antes. Então, assim, era cruel mesmo, era pesado, porque eu não tinha que estar com aquele corpo ali perfeito sempre, né? A cobrança era muito grande. E, na verdade, a cobrança é maior, nossa mesmo, né? As pessoas, elas são muito autocríticas, né? A grande maioria é muito autocrítica, né? A gente se exige um padrão de perfeição. E eu era muito perfeccionista. Depois, dentro de um caminho de autoconhecimento, que isso melhorou bastante, mas eu era muito autocrítica. E me importava demais, né? Eu me importava demais com a opinião das pessoas. Então, era realmente muito, muito pesado. Que hoje, graças a Deus, eu já não tenho mais essa preocupação toda, né?
A gente... E recentemente, Tatiana, acompanhou, talvez você tenha acompanhado, claro, pelas redes sociais e pela repercussão que isso gerou na imprensa, do caso da atriz Paola Oliveira, que publicou nas redes sociais um vídeo em que ela aparece se divertindo, sambando, durante um ensaio da Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba da qual ela é rainha de bateria. E depois que ela publicou esse vídeo, ela recebeu uma enxurrada de críticas em função da forma física que ela apresentava, né? Era um vídeo em que ela estava sem qualquer tipo de filtro, né, visual, que hoje nas redes sociais é muito comum, tanto para foto quanto para vídeo, né, para as pessoas se exibirem da forma que julgam ideal e que julgam adequada, geralmente de forma não natural, né, e aí ela foi muito atacada, os haters apareceram com tudo, falando sobre a forma física, dizendo que ela estava cheinha, né, existem os extremos, né, ah, você está muito magrinha, você não tem condição de estar nesse posto de rainha de bateria, você precisa ser mais corpulenta, aí quando aparece um pouco mais cheinha, o pessoal cai em cima com as críticas geralmente implacáveis. Você chegou a acompanhar esse caso? De que forma você observou todo esse movimento? Você se enxergou em algum momento na Paola Oliveira, em algum momento da tua carreira? Você recebeu algum tipo de crítica mais incisiva como essa?
Eu não acompanhei, mas eu li sim um titular falando sobre isso, aí vem aquele pensamento, né? Eu falei, nossa, as pessoas não podem ser mais pessoas normais, né? Cada vez menos normal você pode ser, você tem que estar sempre em busca desse padrão de perfeição para agradar as pessoas. E que bom que ela não tem, talvez, essa preocupação toda, né? porque eu acredito que ela tenha curtido ali o momento dela sem se preocupar, né? Eu não acompanhei tão de perto, mas a verdade é que as pessoas, né, a grande maioria, né, as pessoas são muito críticas, então a gente acaba dando aquilo que a gente tem dentro, né? Então, para uma pessoa crítica, o outro sempre vai estar menos, ou vai estar sobrando, ou vai estar errado, né? Então, sempre o outro não vai estar dentro daquilo que ele acredita que precisa ser, né? Dentro daquele padrão. E as pessoas têm em mente o que tem que ser um padrão, né? Ah, o padrão de uma rainha, ela tem que ser quase que alguém assim intocável. E uma pessoa intocável é um padrão que eu, ser humano normal, não posso atingir. Então, se vem uma rainha e ela tem as mesmas formas de uma pessoa normal, é meio que quebra um pouco essa, como é que eu poderia dizer? Não é uma ilusão, mas é uma imagem, né, de inatingível. Então, então ela não pode ser assim, ela tem que ser uma pessoa inatingível, ela tem que manter-se naquele posto ali, né, que eu não consigo atingir, porque senão quebra todo o encanto, né, e não é assim, só que as pessoas pensam dessa forma, enxergam dessa forma por estarem cheias de autocrítica, antes de mais nada, né? Se eu me critico, eu não tenho amor próprio, é o que vai sair de dentro de mim. Por exemplo, se eu vou à sua casa e te peço um copo de açúcar, você não tem um copo de açúcar para me dar, Maurício. Você vai poder me dar açúcar?
Não.
Não, né? Então, mas as pessoas são assim, como assim? Essa pessoa não me respeita? Como assim? Essa pessoa me critica? Né? Se essa pessoa não tem amor próprio, se essa pessoa não se respeita, se essa pessoa se critica, se cobra constantemente, hoje em dia a comparação, como eu falei, pelas redes sociais, ela é muito grande. Então você está o tempo inteiro se comparando, se diminuindo, se criticando, é o que vai sair de você. Né? Então as pessoas estão pegando cada vez mais pesado, mas eu fico também feliz que há um outro movimento, justamente, não sei se foi o que veio, né, à mente da Paola, mas das pessoas estarem cada vez mais normais. Agora mesmo no concurso de Rainha do Carnaval, eu esqueci o nome da moça, teve uma moça, né, totalmente fora dos padrões, que estava concorrendo à corte, né, do Carnaval Carioca. E ela maravilhosa, recebendo vários elogios. Ela bem, né, gordinha, nada, totalmente fora do padrão, né, do corpo que tem que ser, né, sem balançar nada, sem nenhuma estria, sem nenhuma celulite. E eu achei isso maravilhoso, porque para mim, padrão é samba no pé.
Até isso que eu ia falar com você, né? A gente perceber também uma mudança de comportamento, meio que ainda de forma lenta, mas a gente já pode ver que houve um avanço de movimento de pessoas, digamos, reais, né, que não são no chamado padrão, fazendo parte do carnaval, como, por exemplo, a gente vê a Jojo Todinho, que esse ano vem como musa da mocidade, ela que tá em um processo de emagrecimento por conta de saúde, não só por uma questão estética, e que é uma pessoa que é feliz do jeito que é, com o corpo que tem, e acaba incentivando outras pessoas que não estão dentro dessa bolha a também se jogarem, mostrar que elas também podem fazer parte dessa festa. Como que você enxerga essa mudança de comportamento também?
Eu acho maravilhoso, e até respondendo a outra pergunta que o Maurício fez, acabou que eu não falei, se eu já sofri isso, né? Durante, enquanto eu desfilava, não. Mas eu lembro que eu voltei para assistir o carnaval anos depois, eu não sei se foi 2013, eu não lembro que ano foi. Eu estava de calça branca, blusa branca, que eu vim acompanhando uma amiga minha, musa. Saiu um titular falando Tatiana Pagung mais cheinha na avenida. E eu não estava mais cheinha, eu só não estava tão seca como a gente desfila, né? Então, realmente, as pessoas, elas têm esse olhar. Pelo menos tinha muito forte antes. E hoje em dia, eu fico muito feliz com essa mudança, né? Com esse avanço. E eu acho que essa menina, né, que veio e participou da corte, lá do concurso da corte do Carnaval Carioca, ela fez realmente uma grande revolução aí, né? Dentro da forma das pessoas olharem para as meninas que querem desfilar no carnaval. Que tem muita menina, às vezes, que quer desfilar e não desfila justamente por se cobrar um padrão que é quase que não é sustentável para uma pessoa que precisa estudar, trabalhar, de repente cuidar de filho. A pessoa não consegue sustentar esse padrão. Eu, na época que eu desfilava, eu não tinha filho, meu trabalho era bem pouco, né? Fazia uma produção ali de fotos, de vídeo e tudo mais. Então, eu não tinha essa preocupação de acordar cedo, pegar um transporte público, ter que fazer a minha comida. Então, era muito fácil poder viver indo para estética, indo para academia e só cuidar do meu corpo e da minha beleza, digamos assim. Agora, não é uma realidade para a maioria. Como é que você faz acordando 5 da manhã, comendo não sei o que de café da manhã, pegando ônibus, voltando para casa? Essa é a maioria, né? Os 5 mil desfilantes lá numa escola de samba, né? Então, as pessoas realmente, eu fico feliz que estejam mudando aí essa visão.
É a chamada aceitação, né? As pessoas estão se aceitando do jeito que é, e a publicidade também, de alguma forma, está enxergando nesse público, né? Que é, na realidade, o maior público consumidor, né? São as pessoas que não têm como se cuidar, que não têm tempo, que não têm, às vezes, dinheiro, condições financeiras de bancar um tratamento estético, de fazer academia todos os dias, de ter um acompanhamento de nutricionista, de personal trainer, de fisioterapeuta, né? Esse é o grande público, né? A nossa população tem, em sua maior parte, pessoas que não têm condição de arcar com esse tipo de luxo, né? Então, até uma questão mercadológica, né? Hoje em dia, os produtos são feitos para as pessoas no geral e não apenas para modelos, referências, né?
E foi o que eu falei, né? Eu acho que, assim, para uma rainha de bateria, para uma musa que vem numa escola de samba, né? Há dois tipos. Há aquela que vem impecável no corpo mesmo, né? Que treina todos os dias e tal, e muitas vezes não tem um samba no pé, mas vem ali impecável com uma fantasia. E tem aquelas que muitas vezes não está tão 100% assim com o corpo, mas passa na avenida, rasgando a avenida, né, como falamos, né, tipo, sambando bastante. Essa é muito mais ovacionada, muito mais aplaudida do que aquela toda perfeitona ali. Então, eu acho que, para mim, eu repito, né, o padrão do carnaval é unir esse ritmo com a beleza desse corpo flexível, desse corpo que tem samba no pé. Para mim, é o sorriso, sabe? Eu acho que se as pessoas realmente levantarem essa bandeira, vai ser muito mais bonito aí, o carnaval muito mais real. Mas a gente sabe que não é a maioria, né? Você continua vendo aí Instagrams, né, de meninas que vendem uma imagem perfeita. São os Instagrams que mais têm seguidores, porque, não querendo ou não, as pessoas querem viver esse sonho, né? Querem imaginar-se dentro, né, dessa ilusão, né? A maioria ainda está dentro da ilusão, né, Maurício e Tayana?
E dentro dessa ilusão, muita gente acaba recorrendo a procedimentos estéticos, acaba perdendo a sua essência para poder atingir esse padrão exigido pela sociedade. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, Tatiana, como foi a tua virada de chave nesse teu processo de autoconhecimento, né? Você falou que em algum momento, durante esse período em que você esteve envolvida aí no carnaval, você chegou a estar tá perdida dentro de si. Como foi essa virada de chave para você se encontrar em meio a toda essa pressão?
Eu acredito que essa virada de chave, ela aconteça até o último dia da minha vida. Né? Porque ninguém melhora 100% da noite para o dia depois de viver muitos e muitos anos sob essa pressão. Eu falo por hoje mesmo, né? Hoje, né, tive o meu bebê, fiquei quase 4 meses deitada numa cama sem poder fazer atividade física. 4 meses que eu tive meu bebê, então estou há 8 meses praticamente sem fazer atividade física, estou bem gordinha, bem acima do peso. Então eu olho e falei, nossa, eu não me reconheço nessa imagem. Mas por eu já ter autoconhecimento, ter trabalhado muito isso dentro de mim, há o que o Maurício falou, né? A aceitação, falta essa aceitação. Então eu tenho um trabalho diário de falar, poxa, eu tô assim por quê? Porque eu escolhi ter um bebê, escolhi ser mãe, passei por tudo isso. Então é um trabalho diário de aceitação. Às vezes eu me olho assim, ah, eu não quero tirar foto mostrando esse braço gordo, não sei o quê. Aí depois eu paro, ah, que bobeira, para com isso, né? Então é um diálogo interno constante. Não é uma coisa que, tipo, melhorei 100%. Não, hoje eu não posso dizer, comparado antigamente, que eu não ligo. Mas, em certos momentos, eu me olho e vem aquela conversinha mental. Mas, comparado ao que era na época, eu melhorei, sim, 100%, porque naquela época eu era refém do que as pessoas pensariam sobre mim, achariam sobre mim. Então eu fiz até lipo no joelho. Em 2006, até lipo no joelho eu fiz, porque eu era magrinha, mas eu achava meu joelho gordo, para você ter ideia. Então, realmente, a gente, quando não tem, né, essa auto-percepção, esse autoconhecimento, tudo que vem de fora, tudo que o externo dita é uma verdade. Você não conhece a sua verdade. Eu gostei do que você falou, né? Eu estava perdida dentro de mim. Uma vez que eu fui meditando, me conhecendo, né, o método Rasha, o método com base no autoconhecimento, eu fui entendendo quem eu era de verdade, esse interno meu foi se equilibrando com toda essa pressão que vinha do externo. Então eu fui me fortalecendo dentro, ao ponto de que o que vem de fora pode às vezes balançar, mas não vai me quebrar. E a maioria, né, dessas meninas aí, a grande maioria, se quebra fácil, porque não tem uma base firme dentro. Então tudo que vem de fora é muito forte. E eu entendo porque a gente sofre. Dói pra caramba, porque você está fazendo um esforço tremendo para suprir essa expectativa do externo que você não vai conseguir nunca, mas a gente acredita que vai, né? Então você está o tempo inteiro ali tentando suprir uma expectativa que você não vai conseguir, e isso cansa, desgasta bastante. Só realmente quando você passa a se conhecer e entender o que é de fato verdadeiro dentro de você, que a coisa vai começando a se equilibrar. Então depois de 2007, que eu cheguei a esse instituto de meditação, comecei a aprender a meditar, me conhecer, que a coisa foi melhorando, e foi bacana porque foi em paralelo com o cargo de rainha de bateria da mocidade, que também meu primeiro ano foi em 2007. Então eu comecei a meditar em 2007, no meu primeiro ano de rainha. Foi o que justamente me ajudou nos anos seguintes a não dar tanta importância para esse externo. Então eu fazia por mim, dentro daquilo que eu gostava. Então eu tive um reinado, posso dizer assim, saudável. Né? E quando eu senti que eu já estava no limite de não querer mais viver tudo aquilo, eu saí. Né? Então foi uma coisa assim que foi aos pouquinhos, eu acredito que vá até o último dia da minha vida.
Então foi um ponto de equilíbrio, então o fato de essa coincidência ter existido, né? Você passou a fazer meditação, a trabalhar, né, a ter contato com a meditação no mesmo ano em que você esteve à frente da bateria da mocidade, que eu imagino que seja um dos cargos de maior pressão aí do carnaval, né, em que as pessoas cobram muito, os veículos de imprensa na época, enfim, a Mocidade, uma das principais escolas do Rio de Janeiro, né? Marcando em cima, fotógrafos em cima, repórteres cobrindo sistematicamente ensaios, desfiles. A meditação foi, então, fundamental para o equilíbrio, para você não pirar e não acabar não cedendo a essa pressão. E, aliás, eu estou aqui com uma matéria aberta do ano de 2015. A gente fez uma pesquisa a teu respeito, né, Tatiana, para falar, enfim, para abordar esses assuntos. Né, encontrei aqui uma matéria do Portal Ego, Rainha da Mocidade, Tatiana Pagung diz, me sinto mais livre agora, né? Então, hoje sou uma mulher normal sem paranoia. Então, a terapia te ajudou, a meditação te ajudou a ter essa leveza, ao mesmo tempo em que você reinava a bateria e estava praticando.
Exatamente, né? A terapia, o autoconhecimento e a meditação voltada para o autoconhecimento, que é mergulhar em mim e me conhecer de verdade, não me conhecer pelo olhar do outro, né? Porque quando você se conhece de verdade, o que o outro fala entra num ouvido e sai no outro. Então, não te afeta, pelo menos não te afeta tanto. E hoje, como eu falo, hoje em dia, o que me afeta mais não é o que o outro fala sobre mim, que já não me incomoda, mas é o que eu mesma falo sobre mim. Então, eu tenho que ter esse autocuidado diário, que é quando eu me olho no espelho, nossa, tô gordinha, nossa, tô com uma celulite no braço. Opa, peraí, para com isso. Então, a minha conversa mental é hoje o que pega mais comigo. O que o outro fala, deixa de falar, eu já me conheço, né? Já não me incomoda assim mais. Mas no início ali era terrível. Então esse autoconhecimento foi fundamental. Se eu pudesse hoje dar um conselho, né? Que a gente fala conselho bom não se dá, né? Mas se eu pudesse dar um conselho seria, puxa, busquem se conhecer, busquem fazer terapia, que é o quê? Ah, quer cuidar do corpo? Ótimo, cuide do corpo, faça academia, estética, faça tudo, que a hora que eu puder voltar, eu vou voltar a fazer tudo isso por mim, né? Faça mesmo, mas não deixe de cuidar do seu mental, do seu emocional, da sua vibração, porque é fundamental. É o jardim interno e o jardim externo, né? Porque senão o externo ele fica muito mais forte e aí não tem jeito, vai abduzir a pessoa dentro desse universo de querer atingir o patamar de perfeição, que mais uma vez eu friso que ele não existe, né?
Agora, Tatiana, com uma história tão intensa aí no carnaval, claro que a tua história ficou marcada pela tua passagem pela mocidade, mas também União da Ilha, Inocentes de Belfor Roxo, se não me engano você passou pela Tradição também, como musa da Tradição, me corrija se eu estiver enganada.
Carnaval de São Paulo também,
Carnaval,
né?
De São Paulo também. Hoje afastada, se surgisse um convite para você retornar, você retornaria?
Não.
Direta e reta.
É, enfática.
Há muitos anos que eu já tenho essa certeza, né? Mas foi um trabalho que não foi rápido, não. Enquanto eu ia ali, né, depois de 2011, o que que aconteceu? Eu fui trilhando esse caminho de autoconhecimento. E eu, cada vez que eu mais trilhava esse caminho de autoconhecimento, eu percebia coisas que eu não queria mais fazer, mas eu estava apegada. Que aí tem todo um trabalho emocional que eu precisei fazer, porque eu estava apegada a tudo aquilo que tinha dado certo. Eu tinha dado certo como rainha de bateria, como eu ia largar isso? Então eu tinha muito mais apego do que uma vontade real de manter tudo isso na minha vida. Porque dá muito trabalho, gente, dá muito trabalho. Muito gasto também. As pessoas não têm ideia. E eu lembro que eu meditava e tal, eu pensava, puxa, esse vai ser meu último ano. Mas eu não tinha coragem, por todo esse apego, de sair. Só que uma vez que você vibra, né, dentro do seu coração, aquilo que você realmente quer, aquilo que você não quer, as coisas vão mudando do lado de fora também. E aí, quando eu recebi lá o tal e-mail, né, com esse pé na bunda que me deram da mocidade lá em 2010, eu sofri pra caramba. Por mais que eu não quisesse, eu sofri muito. Eu lembro de chegar pra minha terapeuta e falar, nossa, quem eu sou agora? Ela, você é e continuará sendo Tatiana Pagung de Souza, que sempre foi. Mas eu me identificava muito com aquilo tudo que eu tinha conquistado. E no ano seguinte eu vim à frente da comissão de frente da Vila Isabel, e eu não me identifiquei, né, nessa posição. Aí no ano seguinte falei, sabe de uma coisa? Eu não quero mais. Porque no fundo eu sou mocidade, também não quero desfilar em outra escola, não quero mais desfilar. Mas eu recebi convite assim de muitas escolas para vir como rainha, como musa, como eu bati o pé que não queria, mas dentro de mim ainda tinha, ai, será que eu volto, não volto? E eu ia assistindo, né, ao carnaval, ficava com aquela, até que foi passando, né, e eu percebi que era, quando eu meditava, eu entrava assim dentro de mim, eu quero voltar, eu sentia, não, mas aí eu ia para esse externo, né, me dava aquela coceirinha. Então foi um processo realmente assim, que não foi da noite pro dia, mas eu fui entendendo o que sim e o que não na minha vida, e depois só assistindo, e depois acabei já nem indo mais.
E até depois desse processo de saída da mocidade, esse período que você desfilou à frente da comissão de frente, depois disso você ainda, de certa forma, ainda esteve envolvida com o carnaval, escrevendo sobre, envolvida com Escola Mirim, ainda teve esse processo até você sair de vez, né?
Isso, e também participando, né, sendo apresentadora do Troféu Plumas e Paetês, né, lá dos meninos lá, então do José Antônio. José Antônio até foi meu aluno de meditação, eu dei aula de meditação para algumas pessoas, até do carnaval, foi bem interessante isso. Então eu continuei também apresentando, né, essa premiação. Então assim, se eu tiver que participar de alguma coisa dentro do carnaval, receber um convite, ah, vem ser apresentadora, vem, ótimo, maravilhoso, aí sim, aí eu aceito. Mas botar uma fantasia, um biquíni, ir lá pra frente da bateria, sabe, ter que participar dos ensaios, não. Hoje eu já não me vejo mais fazendo isso. Foi uma fase maravilhosa na minha vida, eu realmente fiz tudo que eu queria fazer, eu fui tudo que eu queria ser dentro do carnaval, fiz amizades que eu tenho até hoje, né, que eu levo para a vida. Então realmente o carnaval foi e é, assim, eu sou totalmente grata ao carnaval, né? Realmente está dentro do meu coração, mas não voltaria Pelo menos é o que eu penso hoje, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã.
Aproveitando o caminho que essa conversa tomou, Tatiana, a gente tem debatido muito aqui a respeito do papel da rainha de bateria, né? Inclusive, recentemente a gente conversou com a Quitéria Chagas, que por muitos anos também esteve à frente da bateria do Império Serrano, sobre as rainhas de comunidade versus as rainhas que, entre aspas, compram seus postos, né? Que revertem em patrocínios e que sustentam as escolas de samba, né? Afinal de contas, para colocar um carnaval na rua, para fazer todo o seu trabalho, a escola de samba, obviamente, precisa de dinheiro. Tem o dinheiro da subvenção da prefeitura, tem o dinheiro dos patrocinadores, tem a verba da televisão, tem a verba que a gente conhece, que são as verbas aí dos patronos, e tem essas verbas que pingam de forma individualizada aí por pessoas que desejam estar no desfile para aparecer, enfim, tem suas pretensões, tem suas vaidades, né? E hoje em dia parece que é um movimento contrário, né? De valorização da rainha da comunidade, da pessoa que teve lá desde o início, desde a infância, como passista, ocupando todos os postos da escola de samba. Como é que você enxerga essa dualidade, né? De frente à rainha da comunidade, do outro lado, a celebridade que às vezes oferece algum tipo de prestígio, né? Para a escola de samba.
Só fazendo um parênteses, a Tatiana, assim como a Quitéria que contou aqui pra gente, que é da Tijuca e não da Serrinha, Tatiana que é de Jacarepaguá e não de Padre Miguel. Apesar, sim, de estar tudo ali no Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Sim. Mas Tatiana que é de Jacarepaguá.
Isso, eu ia falar justamente isso, Tayana. Eu morava na Praça Seca, que é uma cidade só lá em Padre Miguel. Então foi o que eu sempre frisei, né? Que a rainha, ela não precisa ser do bairro, porque muitas pessoas talvez que morem lá em Padre Miguel nunca foram à quadra da mocidade, por exemplo. Mas a rainha, ela precisa pertencer e frequentar e abraçar a comunidade da escola, independente se ela é famosa, se ela não é famosa, se ela botou dinheiro, se ela não botou dinheiro, se ela antes nunca tinha frequentado a escola, mas ela, a partir do momento que ela decide pertencer àquele cargo, né, estar naquele cargo, dentro daquele carnaval, ela precisa abraçar aquela comunidade e frequentar, ensaiar, estar ali.
Tá certo. Tatiana Pagung, psicoterapeuta, professora de meditação, ex-rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel e de tantas outras escolas aqui do Rio de Janeiro, do Grupo Especial, do Grupo de Acesso, do Carnaval de São Paulo também, e a mamãe do nosso Gabriel, que acompanhou de perto toda a entrevista, se comportou exemplarmente o Gabriel, hein, Tatiana?
Tá aqui. É porque, assim, por isso que eu falei esse melhor horário, que ele acorda da primeira sonequinha, coloca ele aqui no chão de atividades, exercícios aqui, então ele tá aqui brincando enquanto a mamãe conversa aqui.
Obrigado, Tatiana. Obrigado, Gabriel. Obrigado por deixar a mamãe falar aí. Foi um prazer bater um papo, tá com vocês aí. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Jabuticaba Sem Caroço, aqui no Sputnik Brasil. Apesar de você não desfilar, que o carnaval vai até o final de semana, né, do desfile das campeãs, um bom carnaval pra você.
Que você aproveite a folga, Tatiana, junto com o Gabriel, curta bastante esse momento de maternidade. Parabéns por tudo que você contou aqui pra gente, é um prazer ouvir um pouco da tua história, dessa tua evolução, digamos assim, né? Tudo um processo de maturidade. Obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite e um ótimo carnaval pra vocês aí.
Ponto final em mais um Jabuticaba Sem Caroço. No clima do carnaval, a gente tá de volta na próxima quinta-feira, ou seja, amanhã, para falar ainda sobre carnaval. O carnaval vai até o final da semana e a gente, claro, conta com você, conta com a sua presença, com a sua audiência, trazendo mais um assunto, falando de meio ambiente, questão relacionada ao meio ambiente e o carnaval. O carnaval polui muito, né? Com fantasia, com lixo. A gente vai debater essa questão trazendo especialistas sobre o assunto, né, Thay?
É isso, Maurício. Aproveitando essa, vamos chamar de ressaca do carnaval, né? Quando há aquela força-tarefa das equipes de limpeza para deixar tudo nos conformes depois da passagem dos blocos das escolas de samba. Mas e o meio ambiente? Como sofre com essa questão do acúmulo de lixo durante a folia? É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.